9:26, estamos de volta aqui conversando com o prefeito de Mindurio Mico e a Dora Nonremose, falando sobre um projeto que vai ampliar a área da educação na cidade de Mindurio, adquirindo aqui a propriedade que pertenceu ao seu Hans Nonremose, hoje pertence à família Nonremose. Antes de fazer a pergunta para a Dora aqui, o Silvio mandou aqui, ó, bom dia Ricardo e a todos, né? E o Paulo vai ter que sair de lá. Ideia ótima, preservar a história da cidade, principalmente favorecendo a população. Parabéns. Obrigado, Silvio, pela sua participação. Dora, acredito que vai ter que sair
com
sim,
com certeza,
né?
E até uma casa muito grande, ele mora sozinho
mora
lá.
Mora sozinho lá,
e...
né?
Então, não justifica, né? E ele já está preparado para isso e já, inclusive, tem olhado alguma coisa para onde ir, mas isso não é problema algum.
Dora, eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes. A gente já conversou aqui na nossa entrevista sobre a importância do desenvolvimento na área do agro que o teu pai trouxe para a cidade, né? A gente falou extensamente desde a vinda dele da Dinamarca aqui para o Brasil, o avião, a produção de laticínios, uma série de inovações na época que, inclusive, era um motivo de piada, né, para as pessoas da região. Na época achavam estranho, esse homem tá doido, fazer isso, fazer aquilo. Mas se contasse um pouco da importância cultural, né, da família. Porque tem muita gente que não sabe, muita gente de Mindurio mesmo que também não sabe da história, né, do que teu pai fez aqui pela cidade. Né?
A história é uma história muito bonita, né? Papai veio em 1929-30, ele chegou ao Brasil e ele se instalou na fazenda Campo Lindo, aqui perto entre Mindurio e Cruzília, né? Onde já estava trabalhando lá um outro dinamarquês, que foi quem o chamou para vir para cá, né? Outros dinamarqueses já estavam na região, o Sorens, que depois se estabeleceu em Cruzília, o Godofredo, que era o Godfredsen, foi para Siritinga. Então, meu pai veio, esses já estavam. E na fazenda Campo Lindo, eles iniciaram lá, fazendo apenas queijo Minas Frescal. Depois, quando o papai chegou, lá eles já faziam um queijo prato. E então, por lá ele ficou 2 anos. E depois dessa era, ele... chegou uma coisa que poucas pessoas sabem, tinha um fazendeiro muito influente em Aiuruoca que queria montar uma fábrica de queijo lá e pediu para esse dinamarquês que já estava no Campo Lindo, era o seu Nilson, que montasse lá uma fábrica. E meu pai chegou aí olhar para ver se eles montavam uma fábrica, mas o projeto não foi adiante, o fazendeiro não se interessou. Mas meu pai continuava com aquela ideia e falando na cabeça do Nilson: nós temos que fazer uma fábrica numa cidade, não podemos ficar só aqui na fazenda. Uhum. E viu como Mindurio como o melhor local, porque aqui tinha a estrada de ferro, né? A rede mineira de viação, que facilitava demais o escoamento do produto, né? E assim, em 1932... eles montaram aqui uma fabriqueta, a princípio alugaram uma casa lá próximo à estação e só faziam manteiga. A única coisa que tinha na fábrica era uma desnatadeira e faziam manteiga que mandavam para o Rio de Janeiro pelo trem.
Pelo trem.
Posteriormente eles compraram aqui próximo aonde é hoje, são os prédios da fábrica, né, da antiga fábrica, um sobrado do seu Salim. E ali fizeram a fábrica, e já assim, com tanques de leite, já começaram a fabricar queijos, continuavam com a manteiga, né? E meu pai morava nesse sobrado, ele morava numa parte do sobrado e outra era a fábrica de queijo, sabe? E por um grande tempo morou lá, até que depois foram construindo. Mas aí... Essa então foi a fase de início aí da industrialização aqui em Mindurio, né? Nessa época, até em todo o Brasil, a industrialização ainda era incipiente e eles já com projetos arrojados começaram aqui em Mindurio. E Com o passar do tempo, meu pai sentiu que precisava de mais leite de qualidade. Foi então que ele adquiriu, a princípio alugou umas terras, ali onde hoje é o Xavier, né?
Uhum.
E ele alugou umas terras lá e começou a criar gado e tal para poder tirar leite. Né? Mas o começo foi um começo muito difícil, porque quando eles vieram para Minduri, Minduri era um ajuntamento de rural, né? E chamava-se, né, Paiol. Até não era município, era um distrito de São Vicente de Ferrer, que hoje é São Vicente de Minas. E nas ruas só se via carroças, carro de boi, cavalos. E muita dificuldade com relação à água, né, para a fábrica. Eles tinham um problema grande, que a água era um riacho que tinha ali perto de onde é a casa da netinha. E nesse riacho a água era partilhada entre a estrada de ferro e o Laticínios. E meu pai que cuidava disso, desse abastecimento. Então tinha, botava uma tábua, fazia uma comportazinha, então destinava água para a estrada de ferro para abastecer as Maria Fumaça. E à noite ele virava água para a fábrica de queijo. Então tudo era muito, vamos dizer, rudimentar, né?
Uhum.
Depois ele também não tinha energia elétrica. Ele, com um motor a vapor, ele tocava a fábrica e gerava eletricidade. Até que, posteriormente, o pai do Rayleigh, que todo mundo conheceu aqui em Minduri, né, que era um primo do meu pai, montou uma usina lá onde é o Xavier. E essa usina gerava energia para a fábrica de queijo e iluminava a cidade. Então, a primeira iluminação de Minduri foi em função do Laticínios, sabe? Assim como várias, vamos dizer, fatos que aconteceram aqui em Minduri, tudo girava em torno, nessa época, da fábrica de queijo, né? Então, daí a importância que a gente acha que tem que resgatar essa memória, que tudo está muito vinculado a esses pioneirismos, a chegada dessas pessoas e que trouxeram o desenvolvimento para Minduri. Tudo aqui girava em função. Já falei aqui outro dia, foi um fato interessante que todo mundo achou graça, que até para morrer as pessoas mais humildes precisavam da fábrica, porque era lá que eram feitos os caixões, sabe? Que a fábrica tinha uma serraria, então a fábrica não fazia questão. Atendia todo mundo e, vamos dizer, tinha essa função social aí com... E com o crescimento, então, do incremento da fábrica de queijo, meu pai chegou a ter outras fábricas nas fazendas daqui da região, pelo lado de Carrancas, em Madre Deus, que traziam a produção para cá, para Minduri. Então, eram 21 fabriquetas espalhadas nessas fazendas, mas a produção vinha para cá, onde era maturada, embalada e distribuída, né? No princípio, aí, através da estrada de ferro, e depois, com o aparecimento das estradas, começaram a trabalhar com caminhões. E essa necessidade de ter mais leite, leite de qualidade, que levou meu pai a iniciar a fase dele como agricultor, como pecuarista, né? Ele começou alugando essas terras ali no Xavier e ali ele começou com um gado mestiço, mas ele era muito curioso, muito estudioso, e ele recebia as revistas dinamarquesas, americanas, e tudo que ele via de novo ele fazia, sabe? Ele criava. Foi muita coisa que, assim, ele fez a primeira importação de máquinas, tratores, sabe, vindos dos Estados Unidos. Ele fez um plantio mecanizado de milho, que na época não se fazia. adubação das pastagens, as várzeas, ele drenava as várzeas e plantava as culturas de inverno, a zevém, a aveia, já com cerca elétrica. Hoje cerca elétrica está difundida para todo mundo, né? Mas naquela época ele já tinha, já fazia esse pastejo nas várzeas. É, no inverno com cerca elétrica.
Foi pioneiro em muita coisa, né, Dora?
É, então isso tudo, digamos, a origem do agronegócio, né? Essa
da produção leiteira.
É,
né?
E é isso que a gente quer resgatar, é isso, sim, que a gente quer voltar, entendeu? Só que agora no novo modelo, né? Novo modelo de negócio. E esse terreno vem é para isso, contemplar. Quando eu falo, a gente contemplar a memória, o povo fala assim, ah, vai querer fazer um museu, uma coisa velha. Não, não é isso, não. A gente quer valorizar o que o Sr. Hans, entendeu? A família Norremós trouxe pra gente. Olha quantas décadas atrás, o que tá acontecendo no presente hoje.
Estamos falando de quase 100 anos atrás.
Entendeu? Né? Olha a memória, a visão empreendedora de um homem que veio, que contribuiu. E a única coisa que nós queremos fazer é simplesmente é atualizar aquilo que ele já pensava lá no lá atrás, né, Dora?
É,
olha pra você,
uhum,
trazer o primeiro trator pra cá, fazer a primeira inseminação. Ele coletava sêmen e fazia inseminação ele próprio. Olha pra você. Entendeu?
É,
olha,
além das máquinas, né, e tratores, é, juntamente com outros fazendeiros aqui da região, eles chegaram a importar matrizes leiteiras e touros, né? Então, ele tinha um touro e tinha, na época, 3-4 propriedades. Então, lendo também em um livro espanhol, ele descobriu como que fazia a coleta de sêmen e o armazenamento do sêmen a fresco. Então, ele coletava esse touro importado dele e ele mesmo ia nas fazendas disseminando aquela genética, né? Então, uma coisa que naquela época
era impensável, né?
É, exatamente. Então, ele, como estudava muito, lia, né? Descobriu isso. E era muito, e chegou a ser muito criticado, viu?
Imagino
muito
que
criticado,
sim,
porque ele veio com outra cultura, né? Outros métodos e todo mundo achava um absurdo adubar campo. Onde já se viu, esse dinamarquês tá com a cabeça aonde jogar adubo no campo? Agora hoje o que a gente vê é só isso, né?
Com certeza. É isso que eu falo para você, Nascimento, entendeu? É, o que nós queremos só, além da preservação disso tudo que Deus nos deu de presente, entendeu? É mostrar para gerações futuras, entendeu? E sair grandes profissionais dali.
E interessante pensar que, bom, eu não nasci aqui em Minduri, mas eu imagino que uma pessoa que nasceu aqui. É interessante saber dessa história toda, para sentir satisfação de, poxa, olha só a história da minha cidade. Olha só como ela começou, olha onde eu moro. Não, nós podemos ver Minduri como uma cidade de 4.000 e poucos habitantes apenas. Olha só a quantidade. Agora, para você valorizar tudo isso, você tem que conhecer a história. Mas a gente vai continuar o nosso bate-papo depois do intervalo. É rapidinho. Se você estiver nos ouvindo e quiser mandar sua pergunta, comentário, DDD 35 999 70 0955. Rede News.